E nós temos a participação hoje aqui na nossa programação de jornalismo, deputado Adolfo Brito, do Partido Progressistas, deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, participando conosco na nossa emissora para falarmos, deputado, inicialmente, né, sobre a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa, que esteve reunida nessa manhã, né, nessa última semana, aliás, na manhã do dia 29, por videoconferência, debatendo aí questões de inovações após essa pandemia do coronavírus, né? A gente sabe, deputado, que o senhor não participou dessa entrevista, mas o senhor tem assunto para trazer para a gente.
Na verdade, eu não consegui participar dessa reunião, porque não era da minha comissão e eu tinha outros compromissos, mas o ponto, enfim, o resumo desta reunião que o Melo teve aqui na Assembleia Legislativa, com a participação de muitas autoridades, inclusive o secretário, é aquilo que nós já víamos fazendo em relação a pensar para o futuro. Nós, no final do ano passado, nós tivemos, acompanhando o próprio secretário, em Israel e outros países, vendo a questão da irrigação e outras questões relacionadas a essas mudanças tão necessárias. Nós precisamos, temos muito ainda a aprender a questão das startups, inovações que outros países já têm e que nós, necessariamente, quando isso chegar aqui, nós temos que estar preparados, porque vai mudar muita coisa.
Uhum.
A questão de trabalho, por exemplo, onde hoje tem 4 ou 5 trabalhadores, daqui a pouco tempo será feito com 1 ou 2. A questão, principalmente a questão da computação, agora inovações que estão surgindo também na questão da telefonia e de dados técnicos, dados móveis, isso aí vai mudar muito. Então, nós aqui estamos perto de Israel, a gente está parado no tempo. Lá,
uhum,
no deserto, eles produzem o suficiente em termos de alimentação para toda a população. Os melhores vinhos vendidos no mundo são produzidos em Israel.
Uhum.
Eu fui olhar um bananal lá com quase 10 hectares de banana no meio do deserto e a irrigação pingando no pé da banana e os cachos, coisa mais linda. Ou seja, eles aproveitam muito a água. Lá chove 3, 4 vezes por ano. O que, que eles fazem? Eles seguram a água da chuva para depois aproveitar na produção. E nós aqui temos terra boa, nós temos aqui e diversificado, olha, do sul até o norte, dá para produzir tudo que a gente precisa para o mundo inteiro. É só questão da gente ir se adaptando, acreditando nas mudanças e investindo. Nós vamos precisar de muito recurso para investir em inovações. Isso eu acredito que aos poucos a gente vai conseguindo também. E a população, evidentemente, vai ter que se ambientar às mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro. Nós aqui, depois dessa epidemia, com certeza nós vamos ter também outras diretrizes que serão seguidas, obedecendo principalmente a questão de segurar recursos e aplicar certo na hora certa para produzir mais. Isso, então, reunião como essa que deu na comissão e que eu não pude participar, vão alertando e trazendo essas novas características que vão vir agora depois da pandemia. Eu acho que até eu tenho esperança que a partir de junho aí já possa melhorar bastante a questão da volta da gurizada para a escola e também já tenha passado o pico dessa epidemia aí que hoje no Rio Grande do Sul ainda a gente, apesar das mortes que existem, está muito diferente de outros estados. E vamos torcer para que a gente possa continuar trabalhando de uma forma e saindo gradual dessa situação que nós temos hoje, porque muitas e muitas empresas vão ter muita dificuldade. Vão ver nas cidades as pessoas que ficam sem trabalho, vão ter que ter muita solidariedade, porque um vai ter que ajudar o outro. Agora a gente vai poder conhecer as pessoas, a toda a sua bondade, como também a sua maldade. É hora de solidariedade, um ajudar o outro, para nós passar esse momento tão difícil, que ao que consta pra gente, Luzia, só ocorreu lá em 1918, quando nós tivemos aquela famosa, a famosa febre, aquela que matou milhares de pessoas, né? É o gripe que matou milhares de pessoas em todo o mundo. Então, nós estamos nessa situação, ninguém de nós esperava uma situação dessa, foi tão repentina, né? né? Mas a gente aprende a conviver também em todas as circunstâncias. E hoje nós temos nessa maré baixa, mas se Deus quiser, vamos passar também e vamos passar principalmente a voltar a produzir, criar soluções boas para a nossa comunidade aqui no Rio Grande do Sul.
Deputado Adolfo Brito, gostaria de perguntar, né, e questionar a respeito de todo esse cenário que a gente está vivendo, questão aí da pandemia do coronavírus, né, agora essa forte influência aí na questão da política. Nós tivemos aí, em meio a essa pandemia, né, afetando mundialmente, nós tivemos aqui no Brasil a saída, a demissão do ministro da Saúde, Mandetta, e uma semana depois a gente teve aí a saída, né, por decisão própria, em virtude de todo o cenário que se apresentava, esse pedido de saída para não fazer mais parte do governo de Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro. Então, são agravantes, né, que nos deixam tristes, nos deixam cidadãos tristes e prejudicados, né, com todo esse cenário, essa questão política, né, em que estamos vivendo, deputado. Eu gostaria de saber qual que é o seu ponto de vista, né, porque várias perguntas nos norteiam nesse momento. Principalmente essa questão do coronavírus, em meio a tanta tecnologia, a tanto estudo, ainda não se tem, né, uma vacina, um medicamento que estabilize esse vírus, que pare de afetar as pessoas, os grupos de risco, né, pessoas que vão ficar pelo caminho aí, que a gente sabe, né, desse fator. Ainda não se tem isso, e depois que passar essa pandemia, a questão é como surgiu isso? Essa é a pergunta, né? O que deve ser feito depois disso? Qual o seu ponto de vista em relação a todas essas questões, a esse cenário que eu explanei para o senhor recentemente, deputado? E a questão principal também é que a gente, né, crie medidas e tenha planos de emergência, né, já colocados, já testados ali, para que daqui 2-3 anos um vírus não venha novamente e não acabe aí com a população mundialmente, né? Deputado.
Situação bastante crítica. Na questão política, eu vejo que a ascensão do presidente Bolsonaro à presidência do Brasil veio com muitas modificações. Eu acho que ela está trazendo um momento novo para a gente pensar e repensar. Ele é um presidente que vem da área dura do Exército, né, que trata as coisas de uma forma bastante diferente do que se fazia política antigamente. Então, ele procura impor a sua maneira de governar. Em relação à questão dos ministérios, quem assumir o ministério sabe que a qualquer momento ele pode ser demitido. É como um secretário municipal. Se o executivo acha que o trabalho não está sendo feito a contento do que o executivo deseja naquela circunstância daquele ministério, o prefeito ou o presidente vai, evidentemente, trocar o secretário, ou no caso, o ministro. Então, nós aqui não tínhamos e principalmente a imprensa não tinha essa percepção de que o poder executivo, seja ele o prefeito, seja o governador, ou seja o presidente da república, tem essa possibilidade de, a hora que achar que o seu cargo de confiança não está rendendo ou trabalhando dentro daquilo que estava estabelecido nas diretrizes daquele ministério, ele tem que fazer, e vai fazer sempre, com certeza, isso o Bolsonaro está fazendo. Ele acha que não é por daquela forma, ele acaba trocando. Eu acho que isso é normal, para mim é normal, mas tem muita gente que, especialmente a oposição, que joga nesse momento tudo, bota gasolina na fogueira para ver o que vai acontecer, porque ali na frente isso pode servir também para a oposição. Eu acredito que, até o momento, pelo menos o presidente da República tem sido um cara honesto, correto, e está procurando fazer da sua maneira. E aqui no Brasil a gente sempre tem aquela mania de fazer, dar um jeitinho. Ah, mas muda aqui, troca ali, de acordo com o grupo mandante. E agora a gente está vendo que quem está mandando efetivamente, até o momento, é um grupo bastante restrito, que está muito junto à posição do presidente. Eu acredito que isso vai passar também e que o Brasil tem tudo para crescer, e espero que isso efetivamente aconteça. Claro que nós vamos ter uma dificuldade muito grande ao sair dessa epidemia, porque evidentemente vão ficar inúmeras contas para serem pagas. Está sendo feito, organizado aí um orçamento de crise, isso vai ser jogado para frente, mas a população é que vai ter que pagar. No município, se o município tiver que fazer um investimento muito grande, tenha que buscar esse recurso, posteriormente alguém vai pagar. Então, essa é uma situação que a gente percebe que posteriormente nós teremos muitas dificuldades, mas que nesse momento tem que ser feito isso. Esses recursos que estão sendo repassados para pequenos agricultores, para a agricultura, para as empresas que precisam continuar gerando emprego, renda, para que as pessoas não tenham que sair para assaltar na rua. Tudo isso aí a presidência está investindo, mas que posteriormente alguém vai ter que efetivamente assumir isso. Então, é um momento crucial na história do Brasil. Eu nunca tinha passado por um momento tão difícil assim. Espero que a gente possa sair de cabeça erguida, todo mundo possa aprender um pouco, e ali na frente isso vai servir de lição para todos nós.
Com certeza. Deputado Adolfo Brito, para a gente concluir nossa entrevista, temos que falar aí dos consignados aos funcionários estaduais, municipais, né?
Exato. Olha, a questão dos consignados, eu sou um cara, eu faço rádio, Luzito, sabe disso?
Uhum.
E eu recebo muitas e muitas ponderações dos meus eleitores. Dos 45 mil votos na última eleição, praticamente sem dinheiro, só com o dinheiro, só com o recurso para deslocamento, para a publicidade, os santinhos, basicamente isso, e as visitas que a gente faz às lideranças do interior, e o trabalho já feito, né? Porque eu já tinha 6 eleições consecutivas e fui para a 7ª, consegui aumentar a votação quando a grande maioria dos deputados perderam votos e perderam inclusive cadeiras. Nós conseguimos aumentar a votação porque a gente trabalha. Então, no meu caso, eu recebo muitas informações do pessoal do interior. As pessoas me passam: ah, Brito, vê isso para nós, como é que podia fazer isso? E eu recebi nos últimos tempos muitos e muitos pedidos de pessoas solicitando para que a gente pudesse ver com o governo do estado, com o Banrisul, para deixar de descontar os consignados, porque o funcionário público pode fazer consignados até um percentual do seu salário, pegando o dinheiro antecipado e depois vai descontando em folha. Então, eu apresentei a ideia para o governador, que tinha recebido de muitas e muitas pessoas do interior, funcionários públicos, querendo pelo menos 90 dias de arrego. Não me cobre nesses 90 dias e esse dinheiro vai ficar. Eu pego o dinheiro da folha e vai girar no comércio, até para fomentar a economia em cada localidade. É o professor, é o funcionário da delegacia. Enfim, é todo o pessoal do Poder Executivo. Nós conseguimos inicialmente do Poder Executivo, porque o Legislativo, nós pedimos depois, o presidente da Assembleia pediu depois, que foi definido com o secretário, pelo Banrisul, inicialmente a pedido do governador, foi feito para os estaduais, e aí nós pedimos para a Assembleia, o presidente fez o pedido, deve ser liberado também. E a questão dos municípios, aí ficaram os municípios de fora, porque tem alguns problemas. Por exemplo, tem município que a folha de pagamento não é descontada no Banrisul. A prefeitura vendeu a folha para outro banco. Então, em tudo isso tinha que haver um acerto geral. O que foi definido? O Banrisul se propôs a ajudar aqueles municípios que têm a folha no Banrisul, mas precisava da assinatura do prefeito de cada cidade, precisava ter autorização. E aí foi solicitado, então, a conversa com a FAMURS, que é a Federação dos Municípios, acertaram, e agora também deverão ser beneficiados aqueles municípios que os funcionários descontam direto para o Banrisul. Então, é uma situação que, graças a Deus, vai ser importante, porque em 90 dias, não descontando do funcionário, esse dinheiro vai para o mercadinho, vai para o supermercado, vai para o médico, enfim, vai para girar dentro da economia de cada município. Foi uma vitória que nós conseguimos aí, estamos satisfeitos e agradecidos para o governador e o Banrisul aceitaram isso. Esses 90 dias serão acrescidos ao final do contrato com os funcionários, né, com o banco, e é o mesmo juro que vinha correndo no contrato atual. Então, para o funcionário vai ser importante, e também para as comunidades que terão mais um recurso girando nesses 90 dias no estado do Rio Grande do Sul.
Deputado Adolfo Brito, a gente agradece a sua participação, né, esse nosso bate-papo aqui, trazendo informações que são de extrema importância, né, para o momento em que a gente está vivendo, para o agronegócio, para a questão da economia, e esperamos, né, que a gente consiga sair desse cenário aí de pandemia o quanto antes. A gente agradece a sua participação, um bom trabalho, deputado, e continue aí zelando pelo agronegócio, tá certo?
Vamos continuar trabalhando aqui. Quero agradecer também a participação que eu tive de Espumoso com o nosso chefe de gabinete, nos ajudou muito aqui, o Derli Helder, que também foi prefeito aí no município. Inclusive, aproveitar para cumprimentar a família, especialmente a família do Derli, pela a perda da esposa. Nós não pudemos sair, nós tínhamos aquele problema também dos velórios, que estavam com dificuldade de participação, mas aqui eu quero externar ao Derli as nossas condolências de todo o gabinete e agradecer sempre o trabalho que ele fez conosco aqui por Espumoso e pela agricultura do Rio Grande do Sul. Um abraço fraterno a todos os colegas da rádio aí e a comunidade de Espumoso, e dizer que o nosso gabinete continua atendendo virtualmente, né? Tem o nosso endereço eletrônico, o pessoal aí que pode acionar, a gente está à disposição, nós estamos trabalhando todo mundo de casa, e lá de vez em quando a gente faz reunião com dois ou três funcionários lá no gabinete para poder botar todas as coisas em dia. Estamos no pega, como se diz por aqui, e desejando à comunidade espumosense da região que a gente possa conjuntamente ultrapassar esse momento difícil e partir para uma melhora, que eu tenho certeza que o Rio Grande tem todas as condições para logo e adiante estar crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego e renda para a comunidade gaúcha. Um abraço fraterno e um bom dia a todos vocês.
Este, então, o deputado Adolfo Brito, participando aqui da nossa programação de jornalismo, ele, deputado estadual, com as informações para a programação de jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.